Graça e paz, irmãos. Recebam saudações da minha esposa, da minha família e também dos irmãos santos em Colômbia. Enviaram saudações para vocês. Vamos estar inclinando nosso coração ao Senhor, que Ele está reunido conosco, porque Ele prometeu estar onde estamos dois ou três em seu nome. Vamos inclinar a Ele mesmo nosso coração. Vamos atender ao próprio Senhor. Querido Pai, no precioso nome do Senhor Jesus, te damos graças pela tua fidelidade, teu grande amor para conosco, para com todos, tua compaixão fiel. Senhor, derrama tua compaixão entre nós e para com toda a terra. Envia teu Santo Espírito. Faça a sua preciosa obra, a obra que é própria do próprio Senhor, que só o próprio Senhor pode fazer. Oramos a ti, Senhor, e oramos em nome de Cristo, para que o Senhor avance entre nós, que o Senhor possa conquistar mais de nós e através de nós o que o Senhor desejar. Desejamos, Senhor, nos inclinar a ti, deixar todas as coisas aos teus pés, esperar em ti confiadamente, Senhor. Rogamos teu precioso socorro. Concede-nos a graça de nos falar. Toca nossos corações. Atrai-nos a ti. Queremos seguir em pos de ti. O Senhor conhece o terrível da fraqueza humana. Mas para ti isso não é problema nenhum. Basta-nos a tua graça, Senhor. Deixamos toda a nossa fraqueza nas tuas mãos, aos teus pés. Invocamos teu nome. Rogamos a ti que o Senhor avance. Que o nome do Pai seja santificado. Que teu reino venha e se faça a tua vontade aqui na terra, como se faz no céu. Oramos a ti para que o Senhor trabalhe em nossas vidas e nos conquiste para ti, para a tua pessoa e para a tua causa. Nos inclinamos e esperamos confiados em ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Posto que esta é uma conferência de missões, irmãos, vamos dar início algumas considerações relacionadas com o tema da conferência. E gostaria que comecemos lendo acerca do Senhor Jesus e de umas palavras dele e atos dele, como registrou Mateus. Vamos para o Evangelho de Mateus, ao capítulo 9, quase terminando o capítulo, os últimos versos. Desde o verso 35 até o verso 38, vamos estar começando nossas considerações através destas palavras muito, muito conhecidas, mas que precisamos ser tocados pelo Espírito delas. Mateus capítulo 9, verso 35 até 38. Às vezes passamos rápido essa palavra, mas não podemos passar. E fazia muitas coisas, mas também tinha que sair, fazer mais. E percorria Jesus. Acho que nestes dias vamos estar nos detendo um pouquinho nessa palavra percorria. Ele precisa continuar percorrendo. E para isso ele tem seu corpo, que é a igreja. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. Oxalá esse espírito de compaixão que se moveu no coração do Senhor possa se mover também em nossos corações. Compadeceu-se delas porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Não fala aqui que sejam ovelhas, mas como ovelhas que não têm pastor. Vão ser ovelhas, porque estavam destinados muitos a ser ovelhas. E então, quando seu coração se encheu de compaixão, então se dirigiu aos seus discípulos. E a palavra discípulo é uma palavra cuja raiz está muito perto da palavra disciplina. Discípulos, pessoa que se coloca debaixo da disciplina de Cristo. Se dirigiu a seus discípulos, aqueles que estavam dispostos a se submeter à sua disciplina, à disciplina do seu Mestre e Senhor e Salvador. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores, pode ser esta palavra, ergata, traduzido também, os obreiros, os trabalhadores, são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua Seara. Acho que muitas vezes temos meditado aqui nesta passagem, e hoje o Senhor quer que nós meditemos de novo. Aqui aparecem, pelo menos na última frase, três elementos muito importantes, os quais os três nós precisamos compreender e ser tocados pelo Senhor por cada um dos seus significados. Essas três partes são significativas. A primeira que aparece aqui não é a primeira no sentido cronológico e no sentido ontológico, mas o Senhor colocou primeiro aqui: rogai. Rogai, pois, ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua seara. Se fôssemos falar já na ordem ontológica y cronológica. Antes de rogar, tenemos que hablar o Señor da seara. O Señor da seara. A seara tem Senhor. E esse Senhor é o nosso próprio Deus e Pai. Deus é o Senhor, é soberano da seara. Mas este Deus soberano, na sua soberania, exercitando sem limite algum a sua soberania, soberanamente quis contar com nossas orações. Isso como um noivo que quer contar com o sim da noiva. Ele não vai violar ela se ela não quer se casar com ele. Ele não vai obrigar ela. O Deus soberano vai dar toda a graça necessária para nos capacitar pela graça, para nos involucrar com seu Espírito na intercessão. Quando ele disse rogai, é porque ele quer que a terra também se pronuncie a favor do seu propósito. Ele tem uma seara. Ele é o Senhor da seara. E ele é soberano. Mas ele, na sua soberania, quis contar com as orações de pessoas que não são capazes de orar por si mesmas. Que não sabem como orar, como interceder. Que tem responsabilidade, mas depois da queda não tem mais capacidade. Mas a graça dele, a graça, restaura, sustenta a capacidade. Não há capacidade sem graça. Mas a graça não substitui a responsabilidade. A graça capacita para a responsabilidade. Ele quer contar com a oração. E disse Paulo, Romanos, que muitas vezes nós nem sabemos como temos que orar, nem sabemos o que pedir, nem compreendemos a realidade dos assuntos espirituais. Mas disse que o Espírito intercede por nós. Que o Espírito conhece as intenções de Deus, além de nosso entendimento. Sempre Deus é além do nosso entendimento. Ainda o seu amor excede todo conhecimento. Seus juízos são insondáveis. Ainda as riquezas da sua graça são inescrutáveis. A sua luz é inacessível. Tem coisas que somente pertencem ao próprio Deus. As reveladas são para nós. Mas as demais pertencem a Ele. Sempre encontraremos algo que pertence somente a Ele, que nós não podemos penetrar. Mas o Espírito compreende. E o Espírito penetra no mais profundo do coração de Deus. E Ele pode nos conduzir na intercessão, ainda com gemidos indecíveis, e até me vão perdonar os irmãos batistas, às vezes até em outras línguas. Às vezes precisamos de outras línguas, porque o Espírito nos conduz além do que nós podemos compreender. Mas Ele compreende. Nós temos que aprender a ser ajudados na oração. A ser ajudados pela graça de Deus, pelo Espírito de graça e de oração. Assim, essas duas coisas estão juntas na Escritura. Espírito de graça e de oração. lá no livro de Zacarias, diz o Senhor que ele derramaria espírito de graça e de oração. Quando ele derrama espírito de graça e de oração, existe o involucramento de Deus nas coisas. O que nós mais precisamos é desse involucramento do Espírito. Porque, amados, a obra de Deus é precisamente isso, obra de Deus. É uma obra que só o próprio Deus pode fazer. Ele é o Senhor da Seara, e ninguém pode fazer a obra de Deus, senão o próprio Deus. Mas Ele quer ouvir desde a terra pessoas que concordam com Deus. Pessoas que dizem: Deus, nós queremos que o Senhor faça a sua obra. Faça a tua vontade. Faça a tua vontade aqui na terra. Ele quer ouvir vozes da terra, pedindo ele fazer o que tem que fazer na terra. E depois você pode dividir a terra em pedaços, que ele faça o que tem que fazer em Brasil, em Paraná, em Londrina, em tal bairro, tal rua, tal casa, tal família. Mas ele quer contar com nossa participação. Nós não poderíamos participar sem a graça. Mas a graça está aí. A graça está aí. Se ele disse rogai, e ele sabe que nem sabemos como pedir, como convém, é porque ele está disposto a nos ajudar. Quando ele dá um mandamento, agora que estamos no Novo Testamento, ele não somente dá um mandamento, ele dá a capacitação pelo Espírito. Essa é a diferença entre o Antigo e o Novo Testamento. No Antigo tínhamos mandamentos para expor nossa condição ruim, caída, inepta, incompetente. Mas agora, quando ele fala sede perfeitos, não somente está mandando nós mesmos nos aperfeiçoar. Quando ele diz sede perfeitos, é porque ele nos está dando ao Cristo que é a nossa perfeição. E agora, no Novo Testamento, foi provisto em Cristo tudo o que precisamos para colaborar com Deus. Não poderemos colaborar com Deus sem a graça. Mas a graça vem para colaborar com Deus. Colaborar com Deus na graça. Ele começou por essa palavra, rogai. Mas temos que deter agora em outras duas palavras-chave. Senhor da Seara. E rogo, enviai, que envie, que mande trabalhadores, o mandar de Deus, o enviar de Deus. Ele é Senhor, Ele é soberano, mas Ele quer fazer a sua obra com seus servos, com sua família, com seus filhos e filhas, com o corpo de Cristo. Mas para isso Ele tem que enviar. E aquele enviado está ligado àquele que o envia. Não pode ir. Tem que ser enviado. O Senhor tem que enviar para que permaneça aquilo que está escrito em Romanos, capítulo 11, verso 36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Por isso tem que ser enviado. Se não é dele, então é uma planta estranha que não foi plantada pelo Pai. O Senhor Jesus falou, toda planta que não plantou meu Pai Celestial será desarraigada, será tirada de raiz. Todas as coisas na obra de Deus, na seara de Deus, tem que ter origem no próprio Deus. Tem que ser dele. Mas não somente tem que ser dele. Às vezes as coisas começam com ele, mas depois nós pegamos elas, tiramos das mãos dele e continuamos nós fazendo. Fazemos por nós. Às vezes começaram com ele, mas depois nós nos desligamos dele. Então, nossa mente tem que ser dele, tem que ser também por ele. Ele pode dar um mandamento, mas para obedecer o mandamento, precisamos dele. Ele pode dar uma visão, pode nos mostrar o ideal, a causa. Mas para conseguir atingir aquela causa, aquele ideal, precisamos também dele, andar com ele. Ele tem que ter o impulso inicial. Ele, como soberano, tem que ter a iniciativa. Mas também ele tem que ter a providência e o sustento e a continuidade. Ele tem que ser senhor da seara desde que começa, durante o desenrolamento da obra dele, e tem que ser para ele. Então, sim, é obra dele. Ele pode reconhecer como própria. O Senhor da Seara. Façamos o homem a nossa imagem. E governe, domine a imagem e a semelhança de Deus no homem. E vou falar aqui, vamos lembrar, no homem coletivo. Porque quando ele falou, por isso estamos vendo essas bandeiras, por isso estamos vendo todos esses rostos e vimos aquele filme, nos lembrando a realidade da humanidade. Quando ele falou, façamos o homem, ele não falou, façamos um homem. Ele não pensava somente no primeiro deles. Quando ele disse, façamos o homem, estava pensando em todo o gênero humano. Desde o começo ele estava pensando em todas as raças, em todas as línguas, em todas as nações. Ainda não havia essas diferenças que vieram depois. Mas haveriam. Tudo já estava previsto. Ainda na genética. Já estava tudo provisto, todas as variedades estavam aí escondidas. No próprio Adão, no próprio Noé. Quando ele falou assim, façamos o homem. Ele estava pensando no gênero humano. A palavra o homem para Deus é uma palavra coletiva. Quando Deus fala do novo homem e do velho homem, quando fala do velho homem é Adão, é coletivo. Quando fala de Cristo, o novo homem, é coletivo. Para Deus a palavra homem é uma palavra coletiva, porque tinha que encher a terra. A missão do homem era encher a terra, sojulgar a terra, someter a terra ao governo de Deus. O homem tinha que representar a Deus. Para poder representar a Deus, ele tinha que ter comunhão com Deus. Ele tinha que ter intimidade com Deus. Ele tinha que portar a Deus dentro dele e com seu espírito discernir o poder de Deus. E caminhar em representação de Deus, sem acrescentar, sem tirar, sem distorcer, com fidelidade, representar o sentir do Espírito de Deus, o mover da vida divina. O homem devia viver pela vida de Deus, como Jesus falou. como o Pai me enviou e eu vivo pela vida do Pai, aquele que me come viverá por mim. Jesus é o primeiro enviado. E o modelo. Ele não foi um enviado que ficou desvinculado de aquele que o enviou. Enviado quer dizer representante. O representante não pode falar por si mesmo. Hoje em dia, às vezes, nós votamos por alguns representantes na política. Quando eles chegam lá, que é nos corpos colegiados, eles não representam nossos interesses. Só usam nossos votos para logo se ocupar dos interesses deles. Então, não são representantes nossos. Nós achamos que iam nos representar, mas lá só representaram os interesses deles. Não acontece isso nas democracias? Mas quando Deus fez o homem, quando fala imagem, é para representar, para conter a Deus, e em comunhão interior com Deus, conhecendo a Ele na intimidade, representar Ele, representar o sentir de Deus, andar no Espírito dEle, e falar o que Ele manda falar, fazer o que Ele manda fazer, e fechar a boca quando Ele manda fechar a boca, parar quando Ele manda parar. Não podemos continuar na inércia fazendo coisas como um cadáver que está morto, mas continua aqueles músculos se acomodando até... Já está morto, mas parece que vive. Uma galinha fica sem cabeça, mas continua um tempinho se movimentando. E assim, às vezes, nós temos uma vida de espasmo, de movimento, mas já estamos mortos. Se não tem vinculação, se não tem vinculação, comunhão, então nossa vida vai ser de espasmos, de inércia, mas não vai ser representativa do Espírito. Então, há um Senhor da Seara que tem um plano eterno, que tem um propósito e que abrange o homem, abrange toda a humanidade e toda a criação. A obra das suas mãos Ele colocou nas mãos do homem. Aquele homem corporativo que tinha que encher toda a terra, que tinha que portar a Ele, representar Ele em toda a terra e submeter a terra ao governo de Deus. Porque quando o homem foi colocado na terra, já existia o inimigo. O inimigo já estava. O Senhor criou propositadamente o homem nas narinas do inimigo. E o homem tinha uma missão frente ao inimigo de Deus, da parte de Deus. Ele tinha que cultivar o horto e guardar. De que vai guardar? De espinhos? Não tinha espinhos antes da queda? Terremotos, algumas maldições? Não, não havia essas coisas. Tinha que guardar do inimigo. O homem foi confiado com uma missão. Ele precisava comer da árvore da vida, viver em comunhão íntima com Deus e representar a Deus na edificação e na guerra. No cultivo e na guarda. O homem tinha que, sabe, dizer sim quando Deus disse sim, e disse não quando Deus disse não. Dizer sim quando Deus disse sim é para cultivar e para edificar. E dizer não quando Deus disse não é para guardar. A Bíblia fala dos muros da cidade de Deus. A civilização de Deus precisa de muros porque há um inimigo. E Deus decidiu edificar a sua casa e a sua cidade nas narinas do inimigo. Desde que o homem foi feito, esta foi a decisão de Deus. E nunca Deus mudou de propósito. Deus não mudou. O inimigo se infiltrou. O inimigo conquistou o polícia. E o polícia virou mafioso. Mas agora Deus vai tirar um mafioso da cadeia, vai voltar cristão. O mafioso vai ser libertado da cadeia, da prisão, para voltar, ser restaurado, ser redimido. Então existe uma seara em toda a terra. Ainda que Deus escolheu Abraão, Isaac, Jacó, Israel, o objetivo de Deus não parava com Isaac, com Abraão, com Jacó ou Israel. Eles eram os médios de Deus. Capítulos temporais para o capítulo final. No capítulo final, gente de toda tribo, povo, língua, nação seria salva. E os reinos do mundo viriam a ser do Senhor e do seu Cristo. Então o objetivo de Deus é com todas as nações. E com toda a terra, mas tinha que começar no Éden. Lá tinha que começar a alimentação de Adão. Alimentação com árvore da vida. Aí tinha que começar Adão a ser alimentado. Ele não se alimentou, nem começou. Para ele poder começar, tinha que nascer de novo, ainda sem pecar. Porque, ainda que Adão não tivesse ainda pecado, ele somente era um homem natural. E um homem natural, como vai fazer a obra de Deus? Se a obra de Deus só pode ser feita pelo próprio Deus, juntamente com o homem. Ainda Adão, sem pecar, era somente um homem neutral. Tinha que escolher. Ele podia escolher. Ainda não caiu. Antes da queda, ele poderia. Antes da queda, ele tinha livre-arbítrio. Sim, tinha. Antes da queda. Depois da queda, ficou albedrio, mas não livre. Ficou caído, ficou preso. Como falava Lutero respondendo para Erasmo. Erasmo escreveu aquele livro do livre-arbítrio. E Lutero falou, ah, Erasmo, com você não estamos entendendo. Com vocês que estamos tratando o assunto central. Aquelas discussões que no catolicismo somente pela periferia. Mas com você o assunto em sério. E escreveu outro livro, do servo-arbítrio. Esse é o livro de Lutero para responder a Erasmo. Agora o homem depois da queda não pode fazer o que deve. Deve, mas não pode. Graças a Deus que tem um outro capítulo. Tinha aquele capítulo antes da queda, aquele capítulo depois da queda, mas agora vem o terceiro capítulo. O capítulo depois da redenção. Depois da morte. Depois da ressurreição, depois do Espírito, a partir da graça. Esse é o terceiro capítulo. Temos que ter em conta os três. Porque no primeiro conhecemos o propósito. No segundo conhecemos o acidente. E no terceiro conhecemos a manga que Deus tinha escondida, aquela carta escondida. Oh, o diabo pensou que já tinha destruído o propósito de Deus, que agora Deus tem que mudar de propósito. Não, Deus não vai mudar de propósito. Deus somente vai tirar aquela carta escondida que é a redenção. Realizar o propósito de Deus na pessoa de Cristo. Por isso em Efésios disse que em Cristo foi realizado o propósito. Cristo é o homem que Deus queria ter. E agora o que faz é nos dar, enxertar seu Filho em nós. E agora nós não estamos somente no segundo capítulo, estamos no terceiro. Estamos no terceiro. Cristo veio. Cristo nos alcançou. Ele veio buscar o que estava perdido. Ele nos tocou. E Ele nos deu vida quando estávamos mortos. E agora, sim, pode ser. Lo que não podia ser, ainda com Adão não caído, Adão ainda sem cair, se não comia da árvore da vida, não podia realizar seu propósito. O propósito de Deus não se cumpriria com Adão, se ele não comia da vida divina. Ele podia comer de tudo, mas o que mais Deus queria que ele comesse, foi a árvore que ele colocou no meio. Se uma pessoa coloca diante de você um prato, e esse que vai comer, você não vai pegar lá na geladeira? Esse que está na mesa, esse é o principal prato. Que é o que mais Deus queria que o homem comesse? Da árvore da vida. Os demais árvores eram para alimentar o corpo. Pero o único que ia alimentar seu espírito, e então a sua alma e também seu corpo, com a própria vida divina, era o fruto da árvore da vida. Esse era que Adão tinha que comer. E através do pecado, ficou excluído da vida. Mas agora, através da redenção, a vida foi manifestada. E aquele que tem o Filho, tem a vida. Agora a vida está a nosso alcance. Estávamos mortos, mas a vida foi manifestada. Deus nos deu vida quando estávamos mortos em delitos e pecados. O que Deus quer que todo homem, o homem corporativo, o gênero humano, viva pela vida divina. E essa vida veio ao mundo, foi manifestada. A vida que estava com o Pai foi nos manifestada, temos visto. Vimos a vida, disse os apóstolos, o que temos visto e ouvido, isso vos anunciamos. Vos anunciamos a vida que estava com o Pai, se nos manifestou, veio a ser a nossa vida. De tal maneira Ele nos amou, que deu Seu Filho para nos viver. Por Ele. Viver por Ele. O que Ele quer é que nós vivamos por Ele. E por isso é que temos que sublinhar o que estamos sublinhando desde o começo. Senhor da Seara, envie, mande trabalhadores à sua Seara. Tem que ter iniciativa em Deus. A vida não tem outra fonte, senão o próprio Deus revelado em Cristo. Tem que nascer de novo para poder conhecer a Ele na intimidade, para aprender a ser moldeados, configurados a Ele no interior. Em nosso espírito, temos que pôr atenção ao nosso espírito e ao mover do Senhor em nosso espírito, para que possamos seguir ao próprio Senhor, para poder, alimentados pela vida divina, representar a Ele no sim e no não, no cultivo, na edificação e na guarda. Na edificação e na guerra. Não podemos pelejar esta guerra, nem cooperar com esta edificação, senão em íntima comunhão com Ele. Em íntima comunhão com Ele. Tem que ser dEle, Ele tem que ter o primeiro passo. Ele tem que soprar, Ele tem que mover primeiro. Ele tem que nos dar vida, nos impulsar. E então, uma vez que Ele dá o início, Ele tem também que nos sustentar no caminho. Tem que ser por Ele. E tem que ser para Ele. Isso é o que significa enviados. Enviar, mandar trabalhadores a seara. Pessoas cuja vida começou em Cristo e que são conduzidas, guiadas, sustentadas por Cristo. E que o que fazem, o fazem conforme Cristo. Não com exército, não com espada, sino segundo o meu Espírito, diz o Senhor. E que faz aquilo conforme a sabedoria de Deus, que não é aquela que nós esperamos na terra. Na terra existe uma sabedoria humana que é chamada até de animal e de diabólica por Tiago. Mas existe uma sabedoria que é de Deus, que às vezes é considerada loucura pela mente natural, porque a mente natural tem suas costumes de fazer as coisas, em cambio, os enviados somente podem andar em comunhão íntima. Eles não vão fazer nada por si mesmos. Como falou o Senhor Jesus, o Filho, que é o modelo de enviado, o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão aquilo que vê fazer o Pai. O Filho espera no Pai, o Filho depende do Pai. E disse que como o Pai ama o Filho, então o Pai lhe mostra ao Filho o que ele está fazendo para que o Filho o faça juntamente com ele. O Filho não vai fazer nada senão juntamente com o Pai. Assim mesmo o Pai não quer fazer nada senão juntamente com seu Filho e agora juntamente com o corpo do seu Filho, que é a Igreja. Deus é capaz de fazer tudo. Ele pode falar e tudo aparecer. Mas ele não quer fazer assim. Ele quer contar com a sua oração, com a sua súplica, com a sua disposição, com a sua consagração. E a graça sempre vai estar aí para ajudar a você a orar, ajudar a você a se dispor, ajudar a você a querer e fazer. A graça sempre estará aí. Você não vai fazer sozinho, mas ele não quer fazer sozinho. A graça está para capacitar a você para colaborar com Deus. Você não pode colaborar sem graça. Mas a graça não vem para substituir a sua colaboração, não. A graça vem para capacitar por graça a você colaborar. Então você tem que dizer, Senhor, eu quero o que o Senhor quer. Senhor, eu pido o Senhor. Que seu nome seja santificado. Que seu reino venha à terra. Que se faça a sua vontade. Quantas coisas estão sendo feitas? E Deus poderia parar com elas se alguém de seus filhos, dois ou três, de acordo, de espírito, disse, Senhor, para com isto, não queremos mais disto. Mas nós somos indiferentes e Ele deixa. E se a Igreja insiste, Senhor, como nosso irmão John Knox, Senhor, se o Senhor não me vai dar Escócia, eu vou ficar morto, vou morrer. Tem que me dar Escócia, Senhor, me dá Escócia, me dá Escócia. Irmão, vou contar uma anedota recente. Estávamos em Jerusalém com irmãos de muitas nações, agora no 2005. E tinha acontecido, fazia pouco tempo, aquele tsunami do Oceano Índico. E como havia irmãos e servos de Deus de muitas nações, de mais de 100 nações, então a programação daquele encontro de 15 dias, cada dia havia um grupo de nações que se encarregavam desse dia. Eles dirigiam os louvores, as pregações, os testemunhos e o resto da programação era encarregado a grupos de nações, por exemplo, da Europa Oriental, da África do Norte, da Ásia Central, da Latinoamérica. Assim, nações semelhantes se encarregavam de um dia. Quando era o dia daqueles países como Afeganistão, Paquistão, Índia, Bangladesh, Sri Lanka, estava presidindo a reunião um irmão chamado Suleiman Mansour, que é de Paquistão. É um amigo da minha irmã. Era um irmão que tinha sido muçulmano e agora é um servo de Deus, servo de Cristo. E ele estava contando aos irmãos lá de todas as nações naquela reunião, faz 2 anos para esta mesma época. Estava contando como depois daquele tsunami, muita gente naquela região tinha se convertido a Cristo. E como ele era de Paquistão, ele falou, vamos orar por Paquistão. Vamos orar que o Senhor sacuda Paquistão. Para que a gente comece a se voltar para ele como com aquele tsunami. E a maioria concordou. y él comenzó a dirigir oración. Señor, sacude Pakistán, Señor. Él falaba en inglés. Shake el Pakistán, Señor. Comenzó, shake el Pakistán. Y estando en esa oración, aconteceu um terremoto terrível de Paquistão. Então, ficamos apavorados. Orando que o Senhor sacudesse Paquistão para que o mundo se voltasse para ele. E mesmo terremoto em Paquistão. Irmão, não precisou 3 meses. Na mesma noite. Aí era de noite, ele era de madrugada. Quando veio aquele terremoto famoso de 2005 em Paquistão. Às vezes nós não sabemos que o Senhor fez promessas e que Ele quer fazer coisas, mas quer fazer conosco. E por isso Ele nos ajuda em nossa debilidade. Às vezes não sabemos nem o que pedir, nem o que fazer, mas isso não é problema dEle. É nosso problema, mas nós passamos para Ele. Senhor, não sei o que tenho que fazer, não sei nem por onde vou começar. Mas o Senhor que sabe, aqui estou, Senhor, tem compaixão. Às vezes ele coloca um choro, um gemido indecível. Os pentecostais vão concordar que às vezes também colocam outras línguas para interceder. E aí o Senhor começa a dirigir você. E o Senhor começa a preparar as circunstâncias. Então, enviado. É muito importante. Rogai ao Senhor da Seara. Ele é o Senhor. Ele tem um propósito eterno. Ele é soberano. Ele sabe bem definidamente para onde vai. E Ele designou um lugar para nós. Ele quer fazer a sua obra. Esta é uma conferência missionária. E missionário quer dizer uma pessoa comissionada, ou seja, enviada com uma comissão. Então, a obra de Deus, Deus vai fazer com pessoas enviadas. Pessoas enviadas são pessoas que primeiro foram chamadas a estar em comunhão com Ele. Pessoas que da comunhão com Ele recebem uma carga dEle. Assim como aqueles levitas, Deus determinou que a arca dEle tinha que ser carregada sobre os ombros, sobre o coração dos levitas. Claro que parecia mais prático colocar a arca num carro, verdade? Parece mais prático colocar o assunto numa máquina que está carregando essa arca. Mas o Senhor não estava contente com Davi. Davi estava contente, o povo estava contente, estavam dançando, o povo estava de acordo, ele fez uma consulta popular, e todo mundo, os príncipes, o povo, todos concordaram. A intenção era boa, as emoções eram legítimas, ele estava dançando, estavam alegres, mas aquele homem, Usa, pereceu. Por que pereceu Usa? Aí veio a pergunta, então, como? Essa pergunta nós temos que fazer sempre. Então, como vou fazer? O que temos que fazer para trazer a arca de Deus entre nós? Para que Ele more entre nós? Mas ele tinha decidido que a arca tinha que pesar no coração dos que ele escolheu antes da fundação do mundo. A obra de Deus começa pela iniciativa de Deus, pelo mover, pelo agir de Deus. Paulo falava que aquele que agiu em Pedro, tinha agido também nele. O agir de Deus é fundamental. Ele tem que se mover, ele tem que começar. Porque senão é fogo estranho. O fogo estranho é um fogo que tem uma outra origem diferente, é o próprio Deus. O próprio que não é estranho, o fogo que é próprio, é aquele que Deus começa. Então é a obra de Deus. Deus começa. Deus escolhe pessoas
Comienza a trabalhar nelas e coloca o peso da sua glória, da sua palavra, o peso da arca acima do seu ombro, do seu coração. Então essa pessoa está sendo comissionada e capacitada primeiro e comissionada por Deus mesmo. E essa pessoa vai depender de Deus, vai ser dele, vai ser por ele e vai ser para ele. Então vai ser obra de Deus. Então vai avançar Deus na terra. Mas tem que ter origem em Deus. E depois de ter origem, tem que se depender dele para que ele dê continuidade. Tem que ser também com ele. E tem que ser para ele. Às vezes nós delegamos a maquinária, a carga da arca. Mas a maquinária parece muito prática. Mas Deus nunca comissionou maquinárias. Deus comissiona pessoas. O primeiro dos comissionados, o primeiro enviado de Deus, seu próprio Filho de Deus. E ainda antes da encarnação, no Antigo Testamento, cada vez que Deus aparecia, era uma teofania de Deus, que era o seu próprio verbo, o anjo de Javé. Essa palavra anjo de Javé e o próprio Cristo não vai ficar preocupado com a palavra anjo, porque a palavra anjo não se refere à natureza, sino ao ofício. A palavra anjo significa o ofício de mensageiro, de enviado, de representante, de comissionado. Malaquias, mensageiro de Javé. Malak, no hebraico. Anjo, no grego. Nos Às vezes, quando ouvimos a palavra anjo, imaginamos somente aqueles anjos criados, como que nos guardam, como o arcanjo Miguel, ou como o anjo Gabriel, ou como aqueles anjos que cantaram quando Jesus estava nascendo e avisaram os pastores. Sim, esses também são anjos. Mas a Bíblia usa a palavra anjo para a pessoa divina do Filho, para pessoas angelicais desse tipo que estamos falando, e também para homens. A palavra anjo não é uma palavra que determine natureza. A palavra anjo determina ofício em qualquer natureza. Se a pessoa divina, eterna, do Filho, que está na trindade com Deus, desde antes da fundação do mundo, se o Filho é enviado pelo Pai, então ele tem o ofício de mensageiro, de anjo do Javé. Por isso será que quando apareceu na sarça Moisés, o anjo do Javé falou falando que ele era Deus. Eu sou o Deus de teu pai, Abraão, Isaac e Jacó. Está falando quem? O anjo de Javé está falando que ele é o Deus. Muitas vezes. Então, a palavra o anjo do Senhor, em certos contextos da Bíblia, quando fala o próprio Deus, como eu sou que sou, se refere ao próprio Filho. Para ver um exemplo, vamos a Zacarias capítulo 2, e vocês vão ver aí a Javé que envia a Javé, e a Javé enviado por Javé. E aí você vai compreender o que quer dizer mensageiro, o enviado. O primeiro enviado e o modelo dos enviados é o próprio Filho de Deus, ainda antes da encarnação. Então estamos aí no profeta Zacarias, que é antes de Malaquias, que é o último do Antigo Testamento, e no capítulo 2, vamos ler desde o verso 8 até o verso 11, e você vai ver aí como fala a trindade, como Javé fala enviando, e como Javé fala como enviado de Javé. Javé enviado de Javé. O Filho enviado do Pai. Antes da encarnação. Então vamos ler aí. Capítulo 2 de Zacarias. Desde o verso 8. Pois assim diz Javé Sabaoth. A tradução diz o Senhor dos Exércitos. O hebraico diz Javé Sabaoth. Vamos ver como fala Javé Sabaoth, o Senhor dos Exércitos. Para obter ele a glória, aqui Javé Sabaoth está falando dele. Você é o filho, está falando do pai. Vê? Quem está falando? Assim diz quem? Javé. Quem está falando aqui? Javé Sabaoth. Mas que fala? Para obter ele, ou seja, o pai, a glória, enviou-me. Ou seja, que esse Javé Sabaoth enviado. Enviou-me as nações que vos despojaram. Porque aquele que tocar em vós, toca na menina do céu, não do meu, do céu. Javé Sabaoth está falando do olho do pai. Javé Sabaoth enviado. Esse é o filho, perdão. Porque eis, aí agitarei, agora se fala em primeira pessoa, como filho, a minha mão contra eles, e eles virão a ser a presa daqueles que os serviram. Assim sabereis vós que Javé Sabaoth é quem me enviou. Javé Sabaoth enviado e Javé Sabaoth que enviou. Javé Sabaoth que enviou a Javé Sabaoth é o pai. E o Javé Sabaoth enviado por Javé Sabaoth é o filho. Você dá conta? A trindade aí. No Antigo Testamento já está na trindade muito clara. Tem mais versos, nós só estamos pegando este. Continua. Canta e exulta, filha de Sião, porque eis que venho. Agora já falo em primeira pessoa. Esse é o filho, ele que vem. Venho e habitarei no meio de ti, diz Javé. Naquele dia muitas nações se juntarão a Javé e serão o meu povo. Oh. Habitarei no meio de ti e saberás que Javé Sabaoth é quem me enviou a ti. Aleluia, de novo, aí está o pai e o filho, lá em Zacarias, lá em Isaías, parece o Espírito também, mas por enquanto não vamos entrar no assunto da trindade, estamos entrando somente no assunto do envio, do enviado. A seara só pode ser trabalhada pelo próprio Deus enviando. E ele primeiramente enviou o filho. Por isso é que depois, quando ele se fez carne, ele foi o primeiro em ser chamado de apóstolo na Bíblia. Vamos ver isso aqui, veja comigo. Estamos na conferência missionária, então estas coisas temos que entender. Então vamos lá para o livro de Hebreus, ou epístola, acho que de Lucas aos Hebreus, mas não vou discutir. Somente eu já conheço vocês que eu penso que é Lucas. Bom, Hebreus capítulo 3, verso 1. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai, a palavra no grego é captai, de captar, de captação, atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Ele foi enviado e para ser também sumo sacerdote a favor nosso, de nossa confissão. Nossa confissão cristã tem um sumo sacerdote que é apóstolo. Não um dos 12 apóstolos. Eu que enviou os 12 apóstolos. O apóstolo e sumo sacerdote de nossa confissão, e diz aí, Jesus. Jesus é o apóstolo. Nada faz o Pai, nem sequer para planejar, sim o Filho. Nem sequer para criar, sim o Filho. Todo o que o Pai planejou, planejou com o Filho. Esse é o princípio de toda a obra de Deus, com o Pai. E o Pai com o Filho e conosco pelo Espírito. Toda a obra de Deus é essa. Ele tem que ter iniciativa, tem que ser dele, tem que ser por ele e tem que ser para ele, tem que ser com ele. Então é ele, mas somos também nós com ele. E o primeiro, já antes da encarnação, Javé Sabaoth, enviado de Javé Sabaoth, o Filho representando o Pai nas aparições de Deus. Cada vez que Deus se aparecia no Antigo Testamento, era uma aparição, uma teofania parcial de Deus. Deus não se aparecia com toda a sua glória. Ninguém viu jamais a Deus em toda a sua glória. Mas ele falava cara a cara com Moisés. Ele aparecia para Isaac, falava com Jacó, falava com Abraão, falava com Jó, falava com Manoá, a mãe também de Sansão e o pai. Falou com Gideão. Mas era Javé enviado, que não estava mostrando a Deus na toda a sua glória, porque ninguém pode ver a Deus em toda a sua glória, porque perece. Mas toda a obra de Deus, toda a obra de Deus é o agir de Deus através dos seus enviados. O agir de Deus pelo anjo de Javé, que é o Filho. O agir de Deus pelo apóstolo de nossa confissão, que é Cristo. Cristo não fez nada por si mesmo. Ele ia caminhando ao mesmo passo do Pai. E depois, então, ele escolheu 12 dos seus muitos discípulos para que anduviesem com ele. E logo começou a los enviar, assim está escrito lá em Lucas, capítulo 6. Note quando diz, começou a los enviar, veja comigo, vamos lá, capítulo 6, Lucas. Lucas fala muito dos doze, quase sempre essa expressão dos doze, aparece muitas vezes em Lucas. Mas em Lucas, lá no capítulo 6, esta é uma conferência missionária, porque estamos falando disto, de missão. Então, disse no verso 13 do capítulo 6 de Lucas. Vamos ler desde o verso 12 para ver a origem. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar. Aí está o segredo. Aí estava o filho com o pai. E foi o pai ele que conduziu o filho a enviar também os doze. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. O Pai me enviou. Foi o Pai que originou o movimento. E agora é o Pai que continua movendo através do Filho para agora o Filho enviar a sua vez aos doze. Então diz aí, naqueles dias retirou-se para orar ao monte para o fim de orar, passou a noite orando a Deus. Ah, agora sim. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais também deu também o nome de apóstoles. Foi Cristo que deu o nome de apóstoles, e a palavra grega que significa a mesma coisa que enviados. Mas Cristo chamou aqueles 12 para andar com ele, e então os chamou eles de apóstoles. Se vocês veem essa mesma expressão nos outros lugares, como em Mateus, vamos para Mateus, depois para Marcos, vamos lá em Mateus capítulo 10, tínhamos lido acerca de que ele percorria ensinando, sarando, pregando, e então pediu que o Pai enviasse trabalhadores a sear, que nós temos que pedir. E ele mesmo passou a noite pedindo. Mas agora o Pai demonstrou quem ele tinha escolhido antes da fundação do mundo, para esse propósito. Ainda que o diabo estava lá, também Deus tinha outro propósito com o diabo, não? E com Judas. Mas então diz aí, tendo chamado os seus discípulos, né? É a continuação que ele começou a dizer que era preciso rogar para que o Senhor da Seara mandasse trabalhadores. E aqui Lucas disse que passou a noite em oração. E o outro dia começou esse detalhe, não conta Mateus, mas conta Lucas. E depois isso aparece também em Marcos, capítulo 3. Vocês podem ver em Marcos, capítulo 3, que fala da mesma coisa aí. Marcos capítulo 3.